Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui na IBNU. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito interessante. Nós estamos falando sobre comunhão e a comunhão, ela é um elemento intrínseco à existência humana. O ser humano, ele é um ser de agregar, ele gosta de estar junto das pessoas, ele gosta de caminhar junto, ele não tem muito prazer em estar sozinho. Mas um tema que eu queria tratar hoje que envolve uma parte dessa comunhão que ela vai refletir também como anda a espiritualidade da pessoa. Como eu e você podemos ter um termômetro da nossa espiritualidade. Será que ela está sadia? Será que ela está passando por alguma dificuldade? Como é que a gente pode encontrar respostas para isso na palavra de Deus? E o tema que eu quero falar hoje é o seguinte: diz, orar para quê? Se eu já sei o que fazer. E falando um pouco sobre a questão da oração, quando a gente pensa em oração, principalmente nos parâmetros que nós temos visto na nossa sociedade cotidiana, nós podemos falar até dos parâmetros históricos, né? Existem histórias de comunidades que passaram grandes períodos orando, como foi o caso dos morávios, que oraram durante muitos anos seguidos e depois se lançaram em missões em vários lugares ao redor do mundo. A gente percebe que o papel da oração na vida cristã, ele é essencial. Não dá para dizer que nós temos uma vida cristã se nós não temos uma vida de oração. E aí quando eu falo dessa questão de vida cristã, a gente às vezes fica meio abalado. Ai, lá vem ele querer empurrar essa religião, o cristianismo, goela abaixo. Na verdade, nós estamos falando dos seguidores de Jesus. O cristianismo como religião, ele está assim espalhado em todo o mundo. É hoje a religião com o maior número de seguidores no mundo. Ainda que haja outros movimentos religiosos que têm crescido muito nas últimas décadas, mas assim, a questão não é tanto o que as estruturas falam a respeito da vida cristã, mas o que a própria palavra de Deus fala e do que o Filho de Deus fez por nós e como ele viveu a sua vida. E aí a gente vai ver em vários momentos dos evangelhos Jesus retirando-se para orar, retirando-se para falar com Deus, retirando-se para conectar com o Pai e com a vontade do Pai. E aí fica a pergunta pra gente, como assim Jesus, que é o próprio Deus, caminhando aqui na Terra, se retirava para orar? Por que que eu tenho que orar? Por que que eu devo orar? A gente pode às vezes pensar que a oração ela é indissociada da vida do seguidor de Jesus, mas a gente tem uma prática que muitas vezes não segue essa verdade. A gente pode ter muitas vezes uma prática em que coloca a oração não como algo não importante, mas como algo que eu não priorizo nas minhas atividades, que eu não coloco no eixo da minha vida, no eixo da minha caminhada, e ela fica esquecida, ela fica em algum momento eu vou orar. E é muito comum a gente ver pessoas orando e colocando-se diante do Senhor quando as coisas estão ruins, quando a coisa está caminhando mal, quando você tem um problema muito sério para resolver. E aí eu lembro de Deus e eu oro a Deus. Eu vou começar contando essa história, que é uma história real, que aconteceu com um grande amigo meu na minha adolescência, e ele era um cristão comum, uma pessoa de uma igreja. Ele caminhava com Deus, ele buscava ler na palavra, mas a história que ele me contou, não estou aqui dizendo o que eu percebi da vida dele, ele me contou a sua história, falando o seguinte: Jonatas, eu comecei a me envolver com esporte, eu comecei a treinar, e aí eu comecei na faixa branca, no jiu-jitsu, fui crescendo, cheguei na faixa marrom, depois cheguei na faixa preta. Eu, para dizer a verdade, desculpa aqui os lutadores de jiu-jitsu, eu não sei quais são as sequências das faixas, então eu estou tentando pensar o que seria o último grau, né? E aí ele chegou no último grau dessa categoria de luta e começou a disputar campeonatos, ele disputava campeonatos no seu estado e tudo mais, e começou a se envolver demais com isso. E a fala dele foi a seguinte: eu comecei a esquecer de Deus. A coisa estava caminhando tão bem para mim que eu comecei a esquecer de Deus. E uma manhã eu acordei com uma dor intensa na minha região abdominal. Não sabia o que, que era. Fui internado, tive que fazer uma cirurgia às pressas. E a fala dele foi a seguinte: eu percebi uma coisa. Quando nós esquecemos de Deus, Deus nos dá uma chance de ficarmos olhando para cima. que ele estava deitado na maca do hospital, passou lá uma semana em recuperação, e aí ele falou, rapaz, eu percebi o quanto eu estava afastado de Deus, assim, da minha comunhão diária, da minha lida com Deus ali no meu dia a dia. E é muito interessante isso, porque nós estamos falando de comunhão e Jesus ele vai falar um pouco sobre essa questão da rotina e da vida cristã, especialmente num trecho, que é o trecho que nós vamos ler lá, do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leia comigo aqui e a gente vai perceber como Jesus coloca pontos importantíssimos que são reflexos dessa comunhão, não apenas da comunhão que nós vamos ter com o nosso Criador, mas principalmente da comunhão que nós temos que desenvolver uns com os outros. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte a partir do verso 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É uma coisa muito interessante que nós estamos vendo aqui. Jesus ele está no meio daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, aquilo que é, de acordo com alguns estudiosos, a reunião, o compêndio dos ensinamentos de Jesus. Nós temos ali nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, uma parte desse sermão ele é compartilhado entre os dois evangelhos. E no caso do evangelho de Lucas, vários desses ensinamentos estão espalhados ao longo da trajetória do livro. É como se Jesus fosse ensinando isso em vários momentos da sua história, do seu ministério. No caso de Mateus, aqui os estudiosos entendem que Mateus ele faz um trabalho literário, um trabalho de editor, de redator e de editor do seu evangelho. E nesse trabalho, como ele meio que replica os 5 tomos da Torá, da lei de Moisés, ele também faz esse trabalho aqui de dividir o seu evangelho em 5 tomos, em 5 partes. E essa parte aqui, que é a segunda parte, seria a parte do ensinamento novo, ou seja, da nova lei. Seria como se fosse o momento em que Moisés está lá passando as leis para o povo em Israel. Aqui nesse momento, Jesus está passando essa nova compreensão, assim, a restauração da compreensão da lei de Moisés para o povo. E aí Mateus ele aproxima todos os discursos de Jesus que vão aí do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É esse trecho que nós consideramos como o Sermão do Monte. E esse é um momento da história de Israel muito tenso, muito complicado, porque havia várias interpretações da Torá, havia várias formas de você ler e de você entender, e essas formas elas estavam muitas vezes relegadas a grupos específicos. Você vai ouvir no texto bíblico que nós falamos dos fariseus, nós falamos dos saduceus, nós falamos também dos zelotes, e ainda tinha uma categoria dos escribas e doutores da lei, que eram aqueles copistas e que ensinavam a lei para o povo. E aí você ainda tem um outro grupo que não é mencionado no texto bíblico, mas Flávio Josefo, o grande historiador desse período da história dos judeus, ele vai mencionar que são os essênios, é um grupo que se separa do convívio social, convívio religioso social, e vai para o deserto para poder ali desenvolver também a sua teologia. Inclusive, nós conhecemos os manuscritos do Mar Morto, que são aquele achado maravilhoso que começou mais ou menos na metade do século passado, por volta de 1940 e alguma coisa, eu não esqueci exatamente a data aqui, mas dali em diante você tem vários achados que vão ser analisados, e é graças a esses essênios, chamados assim de essênios, que esses manuscritos foram preservados. E aí nós temos hoje as cópias mais antigas do texto do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica preservadas lá em Israel. Então, nesse ambiente, Jesus está vindo e está trazendo ali os seus ensinamentos. Agora, imagine você, nos dias que nós vivemos, se tem muita diferença, se tem muita variação de interpretação. É óbvio que nós temos. Vocês sabem, quem tem acompanhado a nossa sociedade, não apenas no Brasil, em vários lugares do mundo, tem visto que quando nós falamos de cristianismo, como eu mencionei no início, você tem uma pluralidade de interpretações, de visões. Agora nós temos até movimentos que nós podemos chamar assim de mais libertários, com interpretações mais modernas, mais progressistas de alguns textos bíblicos. Tudo isso tem acontecido nos nossos tempos como se fosse um reflexo daquilo que Jesus estava vivendo, que Jesus estava passando ali com os seus discípulos naquele momento específico. O que que isso indica para a gente? Isso indica que o ser humano ele sempre está em busca da melhor interpretação, do melhor conhecimento possível a respeito daquilo que Deus deixou para a gente, seja tanto no texto bíblico, como nós vemos também em várias outras religiões, em vários outros movimentos religiosos, cristãos, muçulmanos, hindus e tantos outros movimentos religiosos que nós temos ao redor do mundo, até religiões animistas, né, que buscam servir à divindade da melhor forma. Mas quando nós falamos da revelação de Deus, daquilo que Deus deixou para nós, aquilo que está ali expresso na sua palavra, nós temos que buscar também compreender como nós podemos interpretar, como nós podemos ler esse tipo de informação e como isso deve transformar a nossa caminhada e transformar a nossa vida. Porque, assim, é muito complicado ou muito difícil a gente determinar quem tem a razão. Quem é a interpretação correta? Quem faz a melhor leitura do texto bíblico? Para nós, obviamente, nós acreditamos na nossa interpretação. E quando nós vamos caminhar nesse tipo de jornada de interpretação bíblica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quem é a autoridade máxima. Para nós é o texto bíblico. Para nós é aquilo que a Bíblia passa. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Mateus faz todo esse arranjo literário, a gente não está escorado apenas na nossa opinião, a gente está embasado em séculos de interpretação bíblica. São pessoas que se debruçaram, que estudaram sobre o texto bíblico para entregar isso para a gente. Então, da mesma forma que hoje nós temos essa dificuldade, Jesus está vendo as pessoas com essa dificuldade no seu tempo. E aí ele profere esse sermão ou esses ensinamentos para tentar dirimir essas dúvidas daquele povo, para que aquele povo pudesse ler a Torá e compreender a forma concreta e correta da aplicação disso para as suas vidas, para que eles pudessem visualizar, que eles pudessem olhar para o seu caminho e ver uma rota de saída, ver uma rota de melhora, de aperfeiçoamento da sua prática de vida diária. E aí Jesus utiliza esse sermão para ensinar esses princípios morais e espirituais, contrastando as práticas externas com a verdadeira justiça interior. Você viu logo no início ali que ele já dá uma apertada no parafuso. Olha, tudo que vocês estão vendo que eles fazem publicamente Isso aí é uma coisa exterior, é para mostrar uma espiritualidade, é para mostrar uma superioridade espiritual. Prestem muita atenção em não seguirem o exemplo deles. E aí quando a gente vê essa estrutura do que Jesus apresenta ali de sermão, ele abrange vários temas, como por exemplo, humildade, justiça, amor, e estabelece um novo padrão de conduta para os seus seguidores. E para os discípulos, né, o significado desse sermão para os discípulos, ele era uma instrução direta sobre como viver em retidão perante Deus e não para a aprovação dos homens. E aqui a gente precisa pensar rapidamente sobre essa questão. Para quem nós estamos vivendo? Para quem é a nossa comunhão? Qual é o objetivo de nós estarmos querendo viver em comunhão? Será que a gente vive em comunhão para benefício próprio? Será que a gente vive em comunhão para sair bem na fita? Para que as pessoas deem tapinha nas nossas costas e digam: nossa, como você é um cara fantástico! Como você é uma mulher de muita capacidade, como você é uma pessoa extremamente hábil e com tantos recursos, como você é uma pessoa bem-sucedida e você é rico e você tem muita coisa para poder fazer pelos outros. Tudo isso está em voga aqui do texto que nós lemos. Porque quando a gente vai falar de oração, e a gente começou falando de oração, para orar para quê se eu já sei o que fazer? É aparentemente o que Jesus está querendo perguntar para aqueles homens e mulheres que fazem essas ações. No caso aqui, pelo fato de ser uma sociedade mais patriarcal, nós entendemos que, historicamente, quem fazia essas ações que nós lemos no início do capítulo 6 eram homens. Homens que se colocavam em posições de destaque, homens que queriam que as pessoas vissem as suas ações e as suas atitudes na intenção de ganharem um status social, de estarem por cima das outras pessoas. E aí, Jesus ele aponta isso justamente para mostrar essa recompensa que eles estão querendo já vai ser paga nessa própria vida, nessa vida mesmo que eles têm. E a gente vai analisar isso com um pouco mais de profundidade agora. Olha bem que interessante, nós vamos ter logo no início, o primeiro verso, Jesus já dá o tema a respeito do que ele quer dizer. Diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, pois se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí a gente se pergunta, né, por que que eu preciso estar preocupado em ter recompensa do Pai Celestial? Será que eu não posso simplesmente viver bem na minha comunidade, na minha sociedade e ser visto pelos outros, receber os meus tapinhas nas costas aqui e achar que está tudo bem? A grande questão é a seguinte: quando nós vamos pensar nessa prática de justiça diante dos homens, e Jesus ele dá esse alerta, né, ele fala: eles não receberão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus ele está advertindo sobre a questão da hipocrisia, porque se Jesus é o paradigma, se Jesus é o exemplo que nós devemos seguir, a primeira pergunta que a gente faz é: por que que o Deus criador e sustentador de todas as coisas olhou para a sua criação e teve misericórdia dela, amou essa criação e desceu aqui, habitou entre nós para se entregar por nós? O que que ele ganharia com isso? Então, quando nós temos Jesus como nosso padrão de referência, nós entendemos que uma ação ela precisa ser não voltada para nós mesmos, não voltada para o nosso ganho pessoal. Ou seja, ela é uma ação que ela rompe com todos os valores e padrões desse mundo. Quando as pessoas faziam aquelas obras de justiça, como estava descrito ali no texto, e elas faziam isso em lugares públicos, elas queriam justamente essa exaltação. Elas queriam esse elevo comunitário. Elas queriam ser consideradas pelos seus outros ali, que são iguais, são seus pares, uma pessoa de caráter e de moral superior. Jesus adverte contra a realização dessas boas ações com o propósito de serem vistos pelos outros, destacando o perigo da vaidade espiritual. Ou seja, são pessoas que têm um egocentrismo muito grande. E talvez você conviva numa comunidade, numa sociedade, comunidade religiosa e eclesiástica, talvez, onde você encontra esse tipo de ação, onde você encontra esse tipo de atitude, de pessoas que estão sempre buscando ser exaltadas pelos seus amigos, exaltadas pelo... Você viu o que eu fiz? Olha, fiz uma doação muito grande aqui, eu fiz uma grande oferta, e eles querem ser reconhecidos, né? E aí nós temos que ter esse parâmetro, qual é a verdadeira justiça? Ou seja, é a justiça que eu faço e que eu busco a aprovação dos outros ou a justiça que Deus aprova em minha vida? Ou seja, a verdadeira justiça ela deve ser buscada para agradar a Deus e nunca para reconhecimento humano. Jesus ele também vai criticar essa hipocrisia religiosa, ou seja, as práticas religiosas que são feitas para exibição pública, como dar esmolas, orar, jejuar de forma ostentosa, isso tudo está aí no capítulo que nós estamos lendo. E aí ele faz essa comparação, qual recompensa você quer receber? Aqueles que buscam a aprovação dos homens já receberam a sua recompensa. Os que buscam agradar a Deus serão recompensados nos céus. Ou seja, ele vai falar isso na sequência do texto que nós lemos quando diz, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, que são essas obras de justiça que ele está mencionando. Ele vai falar sobre dar esmola, ele vai falar sobre você orar, ele vai falar depois da oração, vai falar sobre você fazer o jejum. Ele está dizendo, quando você for fazer essas coisas, não façam isso anunciando com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você der esmola, olha que interessante que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e o seu Pai, que é o Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E aqui nós temos esse conceito muito complicado para algumas pessoas entenderem, que é essa ideia da filantropia em segredo. Como que nós vamos exercer esse papel de filantropia, de caridade, de ajuda ao próximo, sem que as pessoas reconheçam o que a gente está fazendo? Para nós é importante em alguns momentos, para algumas pessoas, eu não vou querer generalizar, obviamente, mas para algumas pessoas é muito importante que elas recebam reconhecimento das coisas que elas estão fazendo. Isso massageia o ego. Isso traz uma satisfação interna, isso traz um preenchimento interno de um vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus. Isso é uma coisa que Viktor Frankl vai falar lá no seu livro célebre, né, Em Busca de Sentido, quando ele vai fazer justamente essa análise das pessoas que estavam ali. Ele conta um pouco da sua história no campo de concentração no período nazista, e ele faz essa análise de como as pessoas que estavam ali, que tinham uma conexão espiritual com Deus, elas conseguiam perseverar a todos os sofrimentos que estavam passando ali, em contrapartida aqueles que não possuíam essa conexão, que possuíam esse vazio espiritual, se entregavam à morte, muitos se suicidavam, muitos não conseguiam reagir a tudo aquilo que estavam sofrendo. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano ele possui um buraco, um vazio dentro de si que só o próprio Deus pode preencher. E aí quando nós vemos esse tipo de atitude, essas filantropias feitas com trombetas, com pessoas assistindo, com as pessoas aplaudindo, fazendo as coisas, nós estamos tentando preencher esse vazio com a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, a questão da filantropia, o conceito que está por trás é justamente esse ato de amor e compaixão feito para ajudar os necessitados sem esperar algo em troca. Mais uma vez, a imagem do Filho de Deus vindo morrer por nós. Ele não recebe nada em troca por conta do seu sacrifício. Nós não temos nada que podemos oferecer para Deus para dizer, pronto, estou pagando uma parte da minha dívida. Não tem nada. E ainda assim ele vem e se entrega por nós. Esse é o padrão de comportamento que é esperado. E era muito comum, né? Jesus ele utiliza uma imagem comum da sua época. Era muito comum fazer grandes doações publicamente para garantir o status e o reconhecimento da comunidade. E o que Jesus faz? Jesus ensina que essa filantropia, que esse amor ao próximo, sem esperar algo em troca, deve ser feito em segredo, para que apenas Deus, que vê o oculto, saiba e recompense. E esse valor que ele dá a essa discrição, né, a descrição da filantropia, demonstra o quê? Essa sinceridade de coração. e evita a tentação do orgulho e da vaidade. Ou seja, quando nós fazemos isso em segredo, quando nós fazemos isso não para sermos vistos, nós estamos realmente fazendo isso de coração. Nós estamos, é interessante porque a palavra misericórdia, que é o que nós utilizamos para Deus ao nosso, em nossa direção, né? Deus teve misericórdia de nós, Deus teve compaixão e misericórdia. A palavra misericórdia é formada por duas outras palavras latinas, que é misericardias, ou seja, a miséria no coração, é a dor, miséria do machucado, não é? Então é aquela dor que você sente no coração. Quando nós fazemos isso como misericórdia, é porque o nosso coração se doeu por alguma questão, por algum elemento que nós vimos, por alguma situação que nos incomodou, e nós nos desprendemos do que nós temos e daquilo que nós podemos ser para ajudar o outro. Essa é a verdadeira ação de filantropia, essa é a verdadeira ação de caridade, essa é a verdadeira ação de apoio aos necessitados. Mas Jesus critica veementemente aqueles que fazem isso para ganhar a aprovação das pessoas que estão ao redor. E ele ainda diz: saibam, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. A gente vai ver um pouco mais disso na frente, eu não quero voltar nesse assunto, porque o texto continua dizendo o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus já começa aqui fazendo esse cruzamento aqui, né? Essa comparação entre o que é uma oração pública e uma oração privada. Ou seja, Jesus ele diferencia essas orações que são feitas para serem vistas e as orações que são feitas no privado, onde o foco é a comunhão com Deus. Ou seja, quando você está no seu privado, orando ao Senhor, você está no seu quarto fechado, você está colocando o seu coração diante do Senhor, você está tendo um ambiente de comunhão, um movimento de comunhão com o Senhor, com o seu Criador, com o seu Deus, aquele que te sustenta. E isso ninguém está vendo. Isso ninguém está julgando ou tomando, ou tirando opiniões a respeito do seu comportamento, porque você está sozinho com o seu Senhor. E aqui é uma questão muito interessante. Eu falei que eu não ia dar uma aula sobre o que significa a oração, mas é importante a gente pontuar isso. A oração, ela não é um movimento que eu faço na intenção de modificar a vontade do nosso Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, ela não muda com os parâmetros do mundo, ela é imutável, ela é perfeita. Então qual é o papel da oração? Por que que eu devo orar? Pergunta do nosso início: orar para quê? Eu já sei o que eu tenho que fazer. A grande questão é que a oração nos aproxima desse coração de Deus. Essa oração, ela nos aproxima da vontade dele. Ela nos direciona, ela nos realinha para essa vontade do nosso Criador. E quando eu oro, quando eu me coloco nessa posição de humildade, entendendo que eu sou falho, que eu não tenho as respostas, eu já estou fazendo uma adoração ao meu Criador. Porque eu digo: as respostas estão contigo, as respostas vêm de ti, e eu preciso ouvir, eu preciso entender qual caminho eu preciso seguir. Eu já me coloco na minha posição de servo, eu já me coloco na minha posição de subserviente a esse Deus que só quer o meu bem, que quer me amar. Por isso que a oração é um ato de comunhão. Quando nós oramos no secreto, nós estamos entrando em comunhão com o nosso Criador. Ou seja, o foco deve ser uma conexão genuína com Deus e não para impressionar os outros com palavras ou até mesmo com rituais. Tem pessoas que gostam de orar e gostam de ter movimentos públicos, gostam de se colocar em posições de destaque. E aqui eu não estou criticando as pessoas que estão lá no seu momento de oração no culto. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo. A pessoa está no seu movimento de oração no culto, quer levantar as mãos ao Senhor, quer dar glórias ao Senhor. que isso seja reflexo de um coração transbordante de graça e de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ou de um coração contrito que busca do Pai uma resposta. E não apenas um show para que as pessoas que estão ao redor possam ver o quão espiritual você é. A oração sincera e simples, Jesus ele faz ele dá essa ênfase que a oração não deve ser uma repetição vazia. Nós não temos que orar com palavras repetidas, como se tivesse uma metodologia de oração que funciona, como se fossem palavras mágicas. A oração é o derramar do nosso coração. Ele é um diálogo sincero e humilde com Deus. É um diálogo onde nós vamos tratar com o nosso Pai, aquele Pai que nos ama, as nossas dificuldades, os nossos medos e as nossas lutas. E Deus valoriza as orações feitas em segredo, mostrando que Ele vê e responde ao coração e não a uma performance externa. E isso é muito complicado nos dias que nós estamos vivendo, porque como a aparência tem sido muito valorizada em vários ambientes, no trabalho, nas redes sociais, nas próprias comunidades de fé, nos ambientes familiares, a imagem tem sido muito valorizada, tudo aquilo que destoa um pouco do meu padrão ou do padrão esperado é criticado, é colocado para baixo, é massacrado. As pessoas elas têm muitas vezes esse desvio de conduta, essa falha no seu caráter de achar que as pessoas que estão ao redor precisam me aprovar. A única aprovação que a gente precisa buscar é a do nosso Pai. A única aprovação que a gente precisa ter é a do Deus que nos fez e que nos resgatou. E aí quando nós falamos em vida em comunhão, como que tem sido a nossa comunhão com os nossos irmãos? Será que eu tenho buscado elementos ou relacionamentos de comunhão para me exaltar? Será que o meu ego está tão inflamado que ele precisa ser aplacado aí pelas palmas, pelos louvores dos meus irmãos que estão ao meu redor? Esse é um cuidado que a gente precisa ter nos nossos ambientes de comunhão. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de estudo acadêmico, seja no nosso ambiente da igreja, seja na nossa família. Nós temos que prestar atenção em como nós temos vivido a nossa vida, em como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos, como nós temos buscado ser, na verdade, aquilo que a própria palavra de Deus sustento, né? Paulo vai dizer, sejam suporte, suportai uns aos outros. As pessoas muitas vezes acham que suportar é aguentar. Ai, meu Deus, lá vem aquele irmão que não para de falar, que fala um monte de coisa, eu tenho que aguentar o meu irmão. É ser suporte. É dar suporte para o meu irmão, porque ele pode ter essa fraqueza também. Ele pode ter esse problema de ego inflamado. E a gente precisa suportar, dar ferramentas para que ele saia desse movimento. Mas Jesus, ele não deixou a gente sem um exemplo, sem um modelo. Ou seja, como que nós devemos fazer esse tipo de oração? Como que nós devemos buscar essa comunhão com o nosso Pai Celestial? E aí ele diz, quando vocês orarem, ou seja, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui a gente consegue fazer uma mensagem só sobre esse trecho do Pai Nosso, mas eu vou passar rápido porque a gente tem a questão da comunhão, a gente está falando sobre a questão da comunhão e isso aqui é um exemplo claro de como deve ser a nossa comunhão, uma oração modelo que apresenta todos esses elementos. Primeiro, começa dizendo Pai Nosso que estás nos céus, não é Pai meu, não é Pai que vai fazer as minhas vontades, as minhas atitudes, mas Ele é o Pai de todos nós. É o reconhecimento de Deus como Pai Celestial e esse início de oração com louvor e reverência, de santificado seja o teu nome. E ele completa dizendo que não seja feita a minha vontade, mas que o teu reino venha até nós. Ou seja, expressa esse desejo de que o governo de Deus e os seus princípios se estabeleçam aqui na terra. E aí, depois de eu me posicionar diante do meu Pai, ou seja, nessa oração modelo, Pai que estás nos céus, Pai que é de todos nós, Pai que nos ama, que a tua vontade e o teu reino sejam feitas aqui na terra, como ela é feita no céu. E aí eu já começo com essa preocupação de sustento global, ou seja, não é apenas Deus, me dá aí um carro novo. Deus, me coloca numa casa maravilhosa. Deus, eu quero jantar nos melhores restaurantes. Não. Dá-nos o nosso pão de cada dia, um pedido de provisão diária que não é individualizado. não é focado na minha pessoa, mas é para todos nós. Dá-nos o pão de cada dia e confiamos em Deus que supre as necessidades físicas e essas necessidades espirituais. E ele continua dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós falamos com o nosso Pai Celestial e pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, nós também devemos ter esse link, essa conexão, porque Jesus não deixou passar batido aqui. Jesus fala, a gente podia simplesmente falar, Pai, perdoa as minhas dívidas porque eu sou muito devedor, valeu, tamo junto e vamos para frente. Jesus fala, vocês precisam pedir perdão pelas dívidas de vocês da mesma forma como vocês devem perdoar as pessoas que ofendem cada um de vocês. Então, o pedido de perdão por nossos pecados, ele vem com essa condição de que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. E aí depois ele pede uma proteção espiritual, né? Não nos deixes cair em tentação, para que Deus nos auxilie, nos ajude na caminhada da nossa vida, para que a gente não tropece, não se enrole na nossa caminhada, na sequência daquilo que nós temos que fazer. Se nós estamos caminhando em comunhão com Deus, na sequência dessa oração, exaltando a sua glória, desejando a vinda do seu reino, desejando que Deus supra as necessidades da nossa comunidade, e nós pedimos que ele perdoe as nossas faltas, porque nós temos faltas, mas nós também perdoamos aqueles que estão ao nosso derredor, a gente, em tese, está limpando a nossa trajetória e a nossa vida dessas influências negativas que nós temos recebido. Só que aí nós precisamos pedir, Pai, nos ajuda a não cair em tentação. Nos ajuda a suportar as lutas e as dificuldades. Eu quero ler para vocês um trecho que eu acho muito interessante, que é do Salmo 19. E no Salmo 19 a gente tem o rei Davi, é um salmo que é considerado davídico. E no final desse salmo, o Davi, ele fala uma coisa muito interessante, né? Versos 12 e 13, diz o seguinte, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Ou seja, é esse pedido de perdão. Eu, às vezes, eu cometo um pecado, eu cometo um erro que eu não estou nem sabendo. Então, Pai, por favor, me perdoa. Mas olha o que ele diz no verso 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Jesus está fazendo justamente um eco disso. Quando nós falamos sobre proteção para não cair em tentação, é justamente desses dois modelos, dessas duas possibilidades de pecado que o próprio Salmo Davídico nos apresenta. Ou seja, você tem um pecado que você vai cometer sem intenção, que você vai machucar uma pessoa, que você vai transgredir alguma regra e você não teve a intenção de transgredi-lo, você pede perdão por eles. Mas você também tem pecados intencionais, que são esses pecados que são provocados diante de nós por conta das tentações. A própria palavra vai dizer que o inimigo também está ao nosso derredor como um leão, bramindo, querendo procurar alguém para devorar. Ele está se lançando contra nós, ele está atuando contra nós. Então nós pedimos, Pai, nos protege das tentações. E aí nós terminamos com uma doxologia maravilhosa. O que que diz lá o final desse texto, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, o reconhecimento dessa posição de autoridade, da posição e da autoridade de Deus sobre toda a criação. E aí quando a gente fala daquela questão da oração em secreto, conectando com esse final dessa oração modelo, nós precisamos ter isso muito gravados na nossa mente, marcados na nossa mente. Quando nós reconhecemos que o reino é do Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. Sabe o que significa isso? Se Deus é o Senhor do reino, do poder e da glória, ninguém mais é. Não existe outra pessoa que pode assumir esse papel, nem eu e nem você. Então, quando nós estamos vivendo a nossa vida, quando nós estamos caminhando na nossa jornada, se nós não tivermos isso muito claro na nossa mente, que o reino é do Senhor, o reino é de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, e dele também é o poder e a glória, por que que eu vou procurar isso em outro lugar? Por que que eu vou procurar a exaltação dos meus irmãos? Por que que eu vou procurar ser exaltado por aquelas pessoas que são tão pecadoras quanto eu? Eu preciso buscar e correr atrás da aprovação desse Deus que nos sustenta. E aqui nós temos um final extremamente importante e interessante. Ele diz o seguinte: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, Jesus coloca como condicional, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, nesse trecho final, Jesus nos ensina que o perdão é essencial para o relacionamento com Deus e com o outro. E ele é condição para o perdão divino. Ou seja, a disposição de perdoar uns aos outros, ela é apresentada como uma condição para receber esse perdão de Deus. E o perdão, ele é justamente esse caminho da paz, o caminho para a paz. Ou seja, ele promove reconciliação, promove a paz, tanto interiormente quanto nas relações interpessoais. E a consequência mais cruel, vamos dizer assim, mais brutal da falta de perdão é que aquela pessoa que se recusa a perdoar, ela vai criar barreiras espirituais que podem levar à amargura e ao distanciamento de Deus. Então, quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando disso aqui. Nós estamos falando da capacidade de perdoar. E aí eu tenho um recado muito importante para você que me ouve agora. Talvez você tenha vivido uma frustração muito grande na sua vida. Talvez você tenha vivido um momento em que você se sentiu humilhado, que você se sentiu massacrado, que alguém pisou em você, que alguém tripudiou dos seus defeitos. Se você não consegue liberar perdão, você nunca vai conseguir ter comunhão. Ah, mas isso é uma coisa tão óbvia, isso é uma coisa tão simples, é óbvio que eu não vou conseguir perdão. Só que qual é o problema de você e você não vai conseguir comunhão? Qual é o problema de você viver essa vida onde você não tem comunhão? Porque você vai praticar exatamente aquilo que Jesus falou no início do capítulo. Quando você não consegue liberar perdão, você se sente superior às outras pessoas. Você se sente com o desejo, na verdade não é nem o desejo, com uma dívida contra você, ou seja, ao seu favor, né? Contra o outro. Você tem uma dívida ao seu favor, você tem uma dívida que as pessoas precisam pagar, e por isso você está numa posição de destaque. As pessoas precisam vir a você para pagar a dívida que você diz que elas têm com você. Só que Jesus, ele pagou a nossa dívida. Jesus, ele pagou a minha e a sua culpa, e ele não ganhou nada em troca disso. E aí, quando você não consegue liberar perdão, quando você não consegue olhar para o outro que te machucou, que te feriu, e você dizer para o outro, eu vou liberar perdão ainda assim. A gente fala que o ódio, ele é o ódio alimentado na própria alma, ele é um veneno que você toma esperando que o outro morra. O ódio, ele só alimenta o veneno dentro de você, ele só abastece o veneno que está dentro de você. Mas o perdão tem essa capacidade de romper com essas amarras, de romper com essas travas que o próprio inimigo coloca sobre a sua vida. Quando nós liberamos perdão, nós não vamos mais buscar a aprovação das outras pessoas. Porque quando nós estamos magoados, machucados, nós vamos querer fazer coisas para que as pessoas olhem para nós e deem um tapinha nas costas. Aqueles dois elementos públicos que Jesus vai falar no início do capítulo. Mas a partir do momento em que eu consigo perdoar os meus irmãos, eu não só perdoo os meus irmãos, mas eu consigo agora também receber o perdão do meu Pai que está nos céus. E a partir do momento em que eu sou perdoado e essas amarras de amargura, de ansiedade são removidas da minha existência, da minha vida, da minha trajetória, eu não vou mais ficar tendo relacionamentos de comunhão onde eu quero ser exaltado. Mas, pelo contrário, eu vou ser sustento, eu vou ser apoio para que os meus irmãos, a minha comunhão, a minha comunidade, ela consiga crescer junto comigo. Essa é a trajetória que nós devemos caminhar. Esse é o alvo que nós devemos ter, sermos homens e mulheres que conseguem elevar as pessoas que estão ao nosso redor. Não passar por cima delas, não estar acima delas. Jesus fala uma frase muito interessante, a gente repetiu algumas vezes aqui, mas eu volto nela. Ele diz que essas pessoas que buscam esse tipo de aprovação já receberam a recompensa. E aí você precisa pensar comigo, das recompensas que nós podemos receber, essa recompensa dos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas conhecidas e desconhecidas, da comunidade onde nós estamos inseridos, versus a recompensa que o Pai Celestial tem para a gente. Qual das duas vai ser eterna? Qual das duas vai durar para sempre? Eu quero que você pense nisso. Quais são os desafios que nós temos hoje para viver esse tipo? Primeiro, as práticas de justiça, as dificuldades de seguir os ensinamentos de Jesus em um mundo que valoriza a aparência. Que você não busque a aparência, que você não busque parecer ser alguma coisa, mas que você o seja de fato, fazendo e seguindo os ensinamentos de Jesus aqui. E esse chamado a uma autenticidade. Não seja mais um conforme o mundo quer. Viva uma vida autêntica buscando a aprovação de Deus acima de tudo. Porque é a única aprovação que importa. E seja você um caminho, uma ferramenta para ajudar as pessoas que estão ao seu redor a também buscarem uma vida de aprovação diante do Senhor. Que Deus o abençoe e que você continue sendo bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor.